Boa noite. Uma semana relativamente tranquila no cenário internacional. Ocorre que a semana foi uma semana com poucos dados sobre a economia americana e como o Fed está dependendo dos dados, está se comportando, está definindo a política monetária basicamente em função dos dados correntes, está certo? Como não tem dado corrente, tivemos pouca volatilidade aí, no cenário internacional. Na verdade, quer dizer, no finalzinho da semana foi publicado os dados da Universidade de Michigan de expectativas para inflação de 1 e de 5 anos e, quer dizer, os dados não vieram muito positivos. A expectativa para inflação em 1 ano aumentou para 3,5%, enquanto que as expectativas para inflação de 5 anos aumentou para 3,1%. No entanto, quer dizer, o Fed, pelo menos os diretores do Fed, têm dado, apesar de que as expectativas estão relativamente acima da meta, né? A meta é 2%, e houve um aumento importante nas expectativas para a inflação no mês de maio, né? Quer dizer, saindo de 3,1% para 3,5%. Ainda assim, quer dizer, os discursos dos diretores do Fed têm dado relativamente pouca atenção a esse problema das expectativas. Na maior parte das vezes, esses pronunciamentos têm dito que as expectativas estão controladas, que não tem problema e etc. Bom, é difícil saber se é uma estratégia para acalmar os mercados ou se efetivamente eles acreditam que as expectativas estão bem controladas. Concretamente, o que acontece é que as expectativas estão sistematicamente acima da meta para a inflação nos Estados Unidos, 50% acima da meta, tá certo? Porém, estão basicamente estabilizadas neste nível. Então, quer dizer, eu acho que quando os diretores dizem que estão pouco preocupados de que as expectativas estão ancoradas, eu acho que eles estão, na verdade, dando mais importância ao fato de que a trajetória tem sido de estabilidade em torno de 3%, 3 e pouco%, e não no nível em si da taxa da expectativa para a inflação. De qualquer forma, quer dizer, ainda que o dado tenha despertado alguma preocupação da parte de alguns investidores, quer dizer, não fez preço, não foi um dado que foi importante na determinação dos preços dos ativos na semana passada. No Brasil, quer dizer, as vendas no varejo vieram um pouco abaixo do esperado, né, com um crescimento de 0,3%, quando a expectativa era um crescimento de 0,6%. E mais importante é o fato de que o IPCA veio um pouquinho acima das expectativas, 0,38% contra expectativas de 0,33%. Entretanto, quer dizer, a composição do índice veio bastante positiva, com uma desaceleração dos preços dos serviços para 0,05% e uma desaceleração nos preços dos serviços subjacentes para 0,33%. De qualquer forma, quer dizer, isso é um excelente sinal, certamente é um sinal positivo para a política monetária e para o Banco Central. Então, quer dizer, eu acho que esse é um dado importante, mostra que efetivamente, quer dizer, não existe uma tendência de aceleração nas taxas de inflação, mas é importante deixar claro que tem alguns problemas aí complicados. O primeiro problema é o fato de que o mercado de trabalho está bastante apertado, você tem uma taxa de desemprego abaixo da taxa natural de desemprego, que é a taxa que não gera pressão inflacionária. Nossa estimativa de taxa natural de desemprego é de uma taxa natural de 9% da força de trabalho. A taxa de desemprego está em 7,6%, ou seja, 1,5 pontos de porcentagem abaixo da taxa natural, o que tem gerado pressão salarial, principalmente pressão sobre preço de serviços. Então, isso é uma coisa que está subjacente aí ao comportamento da inflação, e tanto o Banco Central quanto os investidores estão prestando bastante atenção a esse processo. De qualquer forma, quer dizer, existem efeitos que contrabalando, tem ocorrido efeitos que estão contrabalançando esse processo, em especial preços industriais estão em deflação no comércio internacional e, consequentemente, estão bastante bem comportados aqui dentro do Brasil e tem compensado esse preço de serviços bem acima da meta, tá certo? Mas, eu acho que é importante prestar atenção, porque, por exemplo, com essa questão do Rio Grande do Sul, das enchentes no Rio Grande do Sul, muito provavelmente devemos ter um repique da inflação de alimentos, tá certo? E isso pode degenerar num processo de indexação de salários que pode complicar a vida do Banco Central. Mas o ponto mais importante aqui da semana, que o cenário que dominou praticamente todo o cenário, foi a reunião do Copom, que reduziu a taxa Selic em 0,25 pontos porcentagem, quando nós sabemos que o forward guidance lá da última reunião do Copom era de uma redução de 0,5 pontos de porcentagem em maio. Na verdade, que não foi uma surpresa tão grande assim, porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, havia já indicado em uma palestra em Washington que existia uma probabilidade razoável de que a redução da Selic fosse menor do que o forward guidance, devido ao aumento de incertezas, tanto no cenário internacional quanto no cenário interno. De qualquer forma, o que realmente surpreendeu foi o fato de que a decisão não foi unânime e foi bastante dividida, 5 votos a favor de 0,25 e 4 votos a favor de 0,50. Desta vez, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, desempatou a favor de 0,25, ao contrário do que ele fez lá em agosto do ano passado, quando ele também desempatou, só que daquela vez votando 0,5 em vez de 0,25. E um outro ponto importante é que os 4 membros do Copom que votaram a favor de 0,5 foram indicados pela atual administração, pelo presidente Lula, enquanto que os 5 membros que votaram a favor de 0,25 foram indicados por presidentes anteriores. Ou seja, dado essa coincidência, ou seja, lá o que for, tá certo? O ponto importante aqui é que os investidores passaram a se preocupar com o fato de que, quando a nova diretoria for majoritariamente indicada pela atual administração, aumentou-se para os investidores a probabilidade de que a política monetária venha a ser mais leniente do que a que está sendo seguida pela atual diretoria e que muito provavelmente poderá fazer com que a taxa de inflação caminhe para se complicar acima da meta e o Banco Central não fará tudo o esforço necessário para levar a inflação para a meta. O comunicado foi bastante duro, a meu ver. O comunicado teve alguns detalhes super importantes, coisas, por exemplo, o comunicado mudou a expectativa em relação a percepção em relação às expectativas de inflação. Lá no comunicado da reunião anterior, o Banco Central considerava que as expectativas estavam parcialmente ancoradas, enquanto que no comunicado desta reunião, para o Banco Central, as expectativas passaram a estar desancoradas, ou seja, existe uma. As expectativas estão piorando em relação ao atingimento das metas, tá certo? Além disso, no que se refere à política fiscal, ainda que o Banco Central, o comunicado, não tenha se referido diretamente às mudanças as mudanças que foram introduzidas aí nas metas fiscais, ele dá uma enorme ênfase, continua dando uma grande ênfase, não se diz diz explicitamente que está observando a questão fiscal com cuidado, tá certo? E que, quer dizer, enfatizou a questão de que perseguir as metas é fundamental para o controle das expectativas para a inflação e, consequentemente, para o desenrolar da política monetária. Ou seja, quer dizer, apesar dele não ter mencionado explicitamente o aumento, quer dizer, o aumento das metas fiscais, o afrouxamento das metas fiscais em 2025 e em 2026, tá certo? Ele indica que efetivamente está preocupado com esse fator, né? Então, eu acho que esses são pontos super importantes. Por outro lado, quer dizer, uma questão positiva aqui é o fato de que o comunicado foi aprovado unanimemente pelos membros do Copom, ou seja, o comunicado explicita que o texto foi aprovado unanimemente pelos diretores, o que significa que, inclusive, os membros que votaram a favor de 0,5 aprovaram o comunicado duro que foi divulgado após a reunião, o que ameniza um pouco o problema aí de como será a política monetária no próximo, após a mudança da diretoria. Certo? Mas, de qualquer forma, quer dizer, o ponto importante aqui é que, dado esse comunicado e dado a decisão de corte de 0,25 pontos de porcentagem e dado a divisão e como a divisão ocorreu, tá certo? A variável fundamental a ser olhada a partir de agora são as expectativas para a inflação. Quer dizer, nossa avaliação em particular é que muito provavelmente as expectativas devem aumentar já na próxima, na divulgação de hoje do Focus, de amanhã do Focus, tá certo? E a pergunta é como que ela vai se comportar a partir de agora, né? Quer dizer, um descolamento das expectativas, um descontrole das expectativas vai ser bastante prejudicial para a política monetária e pode fazer com que o Copom, nas próximas reuniões, até mesmo pare de reduzir a taxa Selic, né? Nosso cenário ainda não é esse, nosso cenário é que tem pelo menos mais uma redução de 0,25 na Selic, fechando o ciclo em 10,25, mas, quer dizer, vai depender muito do comportamento das expectativas para a inflação. Bom, nessa próxima semana temos bastante dados, né? Temos o Focus amanhã, quer dizer, que é o que vai dar vai dar o início do comportamento das expectativas para a inflação, que, como já falei, vai ser a variável fundamental que vai determinar a trajetória da taxa Selic daqui até o final do ano, pelo menos. No ano que vem a gente vai ter que esperar para ver como que a nova diretoria vai se comportar. Temos a ata do Copom, que deve explicitar um pouco melhor como foi a discussão quais foram os argumentos dos que votaram 0,5 pontos de porcentagem de queda na Selic. Temos a pesquisa mensal de serviços, o IBCBR, temos o monitor do PIB e temos a PNAD nessa semana, ou seja, bastante dado aqui no Brasil nessa semana. Nos Estados Unidos também tá bastante cheio, que temos o PPI e o CPI, é o primeiro dado de inflação depois da reunião aí do Fed da semana atrasada, certo? É um dado super importante, porque o CPI tem vindo negativo, ou seja, acima das expectativas desde janeiro. Então, isso é que tem feito com que os investidores e os diretores do Banco do Fed tenham sugerido que o início do processo de queda da taxa Selic, da taxa de juros, deverá ocorrer em setembro e não mais em junho, como estava alguns meses atrás. E vendas no varejo, produção industrial, tá certo? São dados que vão estar sendo disponibilizado nos Estados Unidos, tá certo? E, obviamente, uma série de discursos de diretores do Fed indicando que eles acham que deve ser a política monetária no futuro. Zona do euro, temos emprego, mercado de trabalho, produção industrial e o CPI, tá certo? E temos muito dados na China. Produção industrial, vendas no varejo, vendas imobiliárias, investimento imobiliário, vendas de casas, tá certo? Taxa de desemprego e crédito. Boa noite.